Fazenda Santa Julieta Bio. Alimentos orgânicos direto do produtor. Junte-se a Gregário Cycling nessa experiência através do link que está na descrição deste podcast. Ultra Coffee. Performe seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. O Gregário Cycling é amigo da Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo.
14 de abril de 2019, o belga Philippe Gilbert e o alemão Nils Polit entraram no velódromo de Roubaix para decidirem, após uma volta e meia, o novo campeão.
But Gilbert is going to score for Belgium. He has won Paris-Roubaix, and that for him is a major, major deal.
Philippe Gilbert venceu e colocou seu nome na história. Foi a quarta monumento da sua incrível carreira. Algo tão especial também foi o início de um hiato de 2 anos e meio, fruto da pandemia, que termina agora, nesse final de semana, com a 118ª edição da Paris-Roubaix. É sobre a expectativa, a energia e a história de Roubaix, o podcast dessa semana. Há alguns anos, a Paris-Roubaix também se abriu para os ciclistas amadores, um evento muito menor, mesmo assim, muito exigente para ciclistas do mundo inteiro experimentar a dureza dos paralelepípedos. Um desses personagens a gente conhece agora, o Cleto Zan. Ele pedalou no inferno e agora está aqui para nos contar como foi. Se liga! Cleto, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer receber uma pessoa que nos escuta. E já desde já fazendo um ajuste de contas aqui, porque o podcast que está na semana, que antecedeu esse episódio de Roubaix, fala sobre o Everest, feito esse que você foi o primeiro a cumprir no Brasil. Isso é uma história que vale a pena ser contada, um marco, como você mesmo já disse, que ninguém vai te tirar. Alguém pode ir mais rápido, como o Igor foi, mas o primeiro vai ser sempre você. Além de ter sido o primeiro no Everest, você está aqui para falar da sua experiência em Roubaix, não só em Roubaix, porque você foi quase que todas as clássicas do Norte ali como amador. Como é que é a sua relação com a bicicleta?
A relação foi uma descoberta, pedalar e gostar de fazer isso, e conhecer lugares novos. Minha história é muito recente com a bicicleta, então, obviamente, eu não tenho a sensação como uma Copa do Mundo, como os belgas têm com a Paris-Roubaix, quer dizer, essa coisa desde criança, de crescer sentindo isso. Mas quando eu descobri a Roubaix, quem me falou, eu tenho que dizer, um colega, o Fred, mas não é o Fred ciclista, é o Peba, é o Fred Campos do Rio, que me falou dessa prova e começou a me contar sobre ela. E eu lembro uma coisa muito marcante que dizia: se é uma prova que, se tiver um dia bonito, tem 1 milhão de pessoas assistindo. Se tiver um dia feio, chovendo, são 3 milhões. Então isso ficou na minha cabeça, isso ficou assim: que prova é essa que é mais bonita? Porque a prova é um inferno, né? Um inferno, a dificuldade. Quando você pensa, é você colocar a bicicleta errada para andar. A bicicleta para andar naquele lugar é mountain bike. Inclusive, no esportivo, né? Na parte recreativa que eu fiz. Só tem mountain bike, quer dizer, a quantidade de mountain bike é enorme, porque é a bicicleta certa para andar naquela estrada. Então, quando você coloca um pneu fino para andar naquilo, a dificuldade é incrível. Assim, a dificuldade fica uma coisa, você abre o espaço para o caos. Mas quando eu fiz, por alguma razão, eu senti uma coisa que eu não cresci sentindo, que era, caramba, eu tô terminando essa prova. Foi uma coisa... Foi realmente essa sensação da descrição no texto, foi o que eu senti. Eu fiquei emocionado de estar terminando por ter passado naqueles paralelepípedos sei lá, fiquei emocionado, foi uma coisa esquisita.
Agora, Cleto, terminando para chorar, eu tive a experiência de andar lá e eu chorei quando eu comecei. Como foi a sua primeira entrada no Roubaix, no pavê, tipo?
Eu fiz a longa, né, do esportivo, né, a longa, que acho que são 170 quilômetros. Então,
isso.
Então, por um bom tempo, você anda no asfalto. Eu acho que tem um quase paralelepípedo no começo, mas é tipo 200, 300, é coisa pequena, bem pequena. Mas quando entra nos primeiros, é gostoso. Você fala, uau, que gostoso. Então, você está andando devagar, mas você tem a sensação que está voando, como Bunny, sabe? Como se você estivesse voando. Então é muito gostoso. E essa coisa de procurar, porque a estrada é horrível, então você tem que procurar um lugar que você passe sem pipocar muito, né? Então as vias onde passam os pneus são os piores, você tem que procurar em cima. E aí no começo você tenta em cima, lá é uma delícia, você está sentindo. Mas eu acho que são 28, se eu não me engano, eu fiz 26, 27 setores, eles vão contando de trás para frente, né? O primeiro é o 28º, depois o 20º, e você vai contando de trás para frente. Pô, os primeiros são legais, você fica, que legal, entrando aqui. Então essa história você segura sempre em cima, né? Eu tinha colocado duas fitas, tinha feito toda a armação que você ouve, que se faz, colocar duas fitas, só não coloquei o freio. O Igor teve aqui, conversou com vocês, acho que ano passado.
Sim, programa Bélgica.
Ele foi mais longe. Ele colocou o pneu, porque todos, quase todos, correm com o pneu feito. Vocês sabem, né? Um pneu feito manual.
O FMB, que, né?
FMB, exato. Daí todos correm com esse pneu. O Igor foi até atrás desse pneu. Eu não fui, não. Na verdade, eu fiquei um pouco com medo o dia que eu fui na loja. E eu tinha, acho que, levado para revisar alguma coisa. E eu vi a bicicleta dele. E foi ele e o... acho que o Moçamba também. Foram os dois. E as duas estavam com o pneu FMB. Eu falei, não vou conseguir. Sem esse pneu, não vai ter como fazer isso. Não vai ter... E a hora que começa, você fala, legal, dá para passar bem, né? Mas chega um momento, talvez da metade para frente...
Nuremberg para frente, os pavês começam a ficar mais longos e até que você tem curva. Eu não sei se aconteceu com você, mas a primeira vez que eu vinha, tinha uma curva de cotovelo. Eu falei assim, como é que eu vou fazer essa curva? Porque você não tem controle da bicicleta, você está ali tentando não cair. E até você ter segurança de você ir para o lado de dentro dela e conduzir a bicicleta num cotovelo, não é trivial.
Quando fica mais longo, né? Tem algumas longas que elas são mais leves, elas são parecidas um pouco com quem anda no Rio, talvez são parecidas ali com o Grumari, que é um paralelepípedo mais sentado e ele não tem muitas curvas e muitas quinas. É ruim, é paralelepípedo, é ruim, mas ele parece um pouco mais plano. Esse é mais longo e é um pouco mais confortável de andar. Mas eu acho que o que é pior... como qualquer coisa de subida, o Nicolas sabe, é o acumulado, não é a coisa em si. É quando você chega depois de ter andado 14 deles, você não aguenta mais.
E muitos quilômetros vão somando, né? E vão te gerando um cansaço. Mas para quem estiver assistindo também, fazendo um pequeno parênteses disso que você comentou, né? Que existem, parece que, setores que são diferentes. E isso é verdade, efetivamente. No domingo, quando você estiver assistindo a prova, você vai ver que eles falam, olha, aqui... é um setor 3 estrelas, 2 estrelas, 4 estrelas, não sei o quê. Isso classifica a dificuldade do setor de paralelepípedo, porque alguns paralelepípedos mudam o tipo da pedra que eles usam para o paralelo e o espaçamento entre cada uma, ou o próprio estado de conservação do setor, isso tudo fazendo com que ele fique mais difícil ou mais fácil de se passar, né? Na medida que quanto maior for o salto entre uma pedra e outra, ou mais irregular ele tiver, mais difícil, porque a bicicleta freia mais e acaba trepidando muito mais. E quanto mais unificado ele tiver, você passa com mais facilidade.
Por exemplo, esse Arenberg, que é, sem dúvida, é o pior dos paralelepípedos, sem dúvida, é o pior. Quando você vê na TV aquelas bandeiras fechando, quando tem muita gente, é lindo aquele negócio, parece realmente é lindo, assim, eu acho muito bonito. E acontece lá uma coisa que é muito cruel, que as pessoas, a torcida, né, ela fecha. Então as pessoas, os ciclistas, têm obrigatoriamente que passar pela pedra. Porque a greta que tem nas estradas, né, a beirada das estradas nos outros trechos, não tem tanta gente, então você consegue, quer dizer, o ciclista profissional consegue fugir para aquelas beiradas. Quando você assiste, você sente meio uma puta covarde o cara ir por esse canto, né? Puta covarde, cara, porra. Mas não é isso, cara. A hora que você tá passando, assim, que eu tava dizendo, depois que você tá faltando 14, faltando 10, não é uma escolha mais você falar, não, eu vou ficar na pedra. É uma coisa, é incontrolável. A mão dói. Eu andando como um cicloturista quase, né? A mão dói. Imagina 50 por hora que eles passam naquilo.
Mas agora, ali no Arenberg, o sadismo é intencional.
É, eles colocam a grade do público às vezes eles até, né, capinam, eles reviram ali o outro lado para não ter opção mesmo para poder passar no pavê, até porque tá assistindo igual a gente de casa, né?
Mas o Arenberg eu não pedalei inteiro, é difícil. O Arenberg eu tive que descer. Não, como junta muita gente, quer dizer, acho que tem 15 mil pessoas, se eu não me engano, que fazem essa prova. Então, é praticamente impossível você passar um trecho sozinho. Sempre tem muito, muito trânsito de 15... Prova de amador, né? Então, quando você entra no Arenberg, se você... Como estava molhado, se você pegar alguém na sua frente que precisar, você não sobe mais. Você não tem mais como andar, não tem mais como pedalar, porque aquela pedra, ela não é só deformada, ela só não é... Ela também é lisa, ela parece, não sei, pedra sabão. Ela é lisa mesmo. Então, quando chove... E o Arenberg, apesar de... Eu tive que empurrar o pedaço final dele, porque aí eu cheguei alguém e não conseguia. Eu tentei montar de novo, e não conseguia. Falei, bom, você tem que descer e empurrar.
Mas eu acho que uma coisa que você assistindo na televisão e andando lá não tem noção, aquele acostamentozinho de terra, ele é muito estreito, e ele tem pedras irregulares para entrar e sair dele, e ele começa e acaba de repente. Então, assim, não é um acostamento de estrada. É um negócio que você resolve entrar e, de repente, mais na frente, ele acaba sem nada e tem uma pedra enorme, você tem que pular ela, cair no paralelo e não cair da bicicleta. Então, a prova amadora tem uma coisa que é interessante, que apesar de ser uma prova... a regra e a legislação local diz que qualquer pessoa pode participar, o tamanho que quiser participar. A inscrição são 30 euros, então não tem só de ganhar camisa, pódio. E tem uma janela de largada, que se não me engano é de 7 às 10 da manhã. O que eu quero dizer com isso? De que é absolutamente imprevisível os participantes, porque vai ter gente que está andando com um filho só dois pavês, vai ter gente que não. Então o tráfego é caótico e incontrolável de todos os níveis. E um dos desafios... que eu acho que quem faz o amador tem, é lidar com esse tráfego. E às vezes você, no meio do pavê, cai alguém na sua frente, escorrega alguém na sua frente, talento você precisa ultrapassar, não que seja menos complicado na prova profissional.
O campeão dos campeões da Paris-Roubaix, o Roger de Vlaminck, ele tem uma frase famosa dele que ele diz: se você é bom, você não fura. Porque os 10 primeiros anos, porque todo mundo fura, quer dizer, a quantidade de rodas levantadas na estrada para trocar, porque o furo não é um furo de espinho, né? É um furo que a roda bate na pedra, o aro bate na pedra, ele corta a cama. Mas, além disso, como é muita pedra grande, isso vai arrebentando todas as rodas no caminho. Mas ele, nos 10 primeiros anos, ele disse, nos 10 primeiros anos que ele correu, ele não furou. Então, por isso que ele ganhava.
E tem o mérito de completar, né? Poucas provas têm o mérito de completar como essa tem. A gente lembra do caso do Siskevicius, né? O Nicolas pode corrigir a pronúncia, que chegou depois que o velódromo já estava fechado. E no ano seguinte ele voltou, fez top 10, porque é de fato uma loteria, entre aspas, no sentido de que os imprevistos deixam um cara que pode ser top 10 chegando depois que o velódromo já fechou, e tem valor fazer isso, né? Tem valor chegar lá no velódromo, completar, tomar o banho naquele chuveiro, e todo o rito, porque de fato são poucos nomes que conseguem fazer isso. E numa prova, Cleto, que tem pelo menos 80 quilômetros a mais do que a prova que você fez, e tem quase 150 a mais do que as mulheres vão fazer nesse sábado, então é uma prova duríssima, mas muito dura mesmo. E eu queria te perguntar se isso mudou um pouco a sua visão. Ter feito a prova mudou a forma como você assiste a prova na TV depois.
Acho que sim. Acho que sim, né? Não, esse que eu disse, pelo menos, né? Para dizer uma coisa, pelo menos esse de ir para a beirada. Quer dizer, agora é respeito total, porque ela está fugindo do paralelepípedo, está fazendo mais do que certo.
Os atletas que gostam de correr essas provas, normalmente amam porque é um rush de adrenalina que você tem justamente dessa agressividade de entrar, conseguir. E aí quando você passa e consegue transpor aquele setor na frente e é meio que aquele... aquela mesmo, né? Como um shot de adrenalina, como algo radical, porque existe muita tensão, muita agressividade, ida usada, umbrada, gente caindo, é uma coisa bem caótica. E eu imagino que para vocês também, né? Quando você entra e termina e sai daquele trecho, eu acho que também é algo, ao mesmo tempo, aliviante, porque você volta para o asfalto e parece tudo lisinho, mas também tem essa adrenalina e esse prazer de falar, conseguir passar o desafio.
Agora, Cleto, Você falou muito do mountain bike, da bicicleta de mountain bike. A gente tem na edição desse ano gente que veio do mountain bike, né? Como o Tom Pidcock, com o próprio Mathieu Van Der Poel, e gente que vem do ciclocross, como o Wout Van Aert. Até, de alguma forma, o Alaphilippe também correu tudo na categoria de base. Como é que é a sua expectativa para a edição desse ano, uma edição pós-mundial? Eu citei o Alaphilippe, mas o Alaphilippe não vai correr. Ele foi campeão mundial, mas não vai correr a Paris-Roubaix. Mas como é que é a sua expectativa para a prova desse ano?
Não, não, sem dúvida. Sem dúvida, esses dois, todo mundo esperando que um dos dois ganhe, né? Eu acho que não tem como esperar alguma coisa diferente. Eles estão numa fase bonita demais de ver, né? E toda a experiência de ciclocross, quer dizer, que eu acho que dos ganhadores anteriores que eu vi, não, nenhum tinha, né? Mas também, por outro lado, tem gente que está aí tentando de novo, por incrível que pareça. Sei lá, o Van Avermaet de novo, ainda pode ter alguma chance. O Dylan Kobe, que é um cara que eu sempre torci, não sei se é porque eu vi ele ganhar lá em 2015, mas ele ainda tem alguma chance de fazer. Quer dizer, como é uma corrida caótica, se o vento soprar bem, ele vai sprintar. Ele vai sprintar no se soprar para ele, né? Minha torcida é pro Degen Kobe, mas é uma torcida. É o que não faz sentido, né? É a torcida pro Degen Kobe. É como torcer pro Bangu. É o que não faz sentido, mas você torce. Agora, eu acho que os dois... Se for uma corrida... não tiver nada inesperado, porque como é uma corrida caótica, até nada pode acontecer. E se é uma corrida padrão, sem nada de surpresa e tudo mais. Isso ainda é... O Alaphilippe... Eu queria muito que ganhasse, ainda mais depois do que ele fez ontem com aquele ataque, seria, cara, é um negócio, seria muito, muito, muito bonito, né? Eu gosto muito de ver a corrida do Alaphilippe, mas eu acho que para aquela prova talvez seja um pouquinho dura demais para ele e falta um puncher, né? Falta uma subidinha para ele dar um ataque, né? Que é o que ele faz melhor. Mas, como torcedor, eu não gosto nem do Van Aert.
Apesar de... Vai torcer pela chuva, então. Vamos torcer pelo caos. Você estava falando do ciclocross. O Stibar é um cara que sempre vai bem em Roubaix. Veio do ciclocross, foi bem no Mundial. E vai aí tentar algo diferente na carreira, que é uma vitória que falta para ele em Roubaix.
Eu acho que ele está nesse time do... Porque a renovação está acontecendo muito... Está acontecendo a renovação de uma nova geração, né? Então, o Stibar, o Degen Kobe, o Van Avermaet, esses têm chance, claro. Se eles tiverem uma corrida, eles sempre têm chance. Mas eu acho que tem uma geração mais nova que pode que está melhor. Sem dúvida está melhor, né? Então, eles podem ganhar, sei lá, como o Valverde, pela experiência. São muito experientes, então eles ganham pela experiência.
Demais, cara. Ô, Cleto, eu acho que a gente tem uma ansiedade monstra aqui para a Paris-Roubaix desse final de semana. A gente tem a prova feminina no sábado, a masculina no domingo. E esse podcast que, sem dúvida, atinge o nosso objetivo, que era dar esse gostinho, dar essa vontade para quem está ouvindo a gente para assistir essa prova, que é realmente a rainha das clássicas, a principal monumento do ciclismo. Uma prova que todo mundo tem que assistir e que a gente espera que tenha conseguido motivar ainda mais para embalar para esse grande evento. Muito obrigado, cara. Foi um grande prazer ter você aqui com a gente.
Um prazer conversar com vocês, mas essa em especial, já que fala de domingo, essa em especial realmente é especial, porque é depois de um hiato, né? É a terceira vez que a prova não acontece, então, quer dizer, o que vai acontecer agora é uma coisa bem única na história de toda... A prova tem cento e poucos anos, que é a terceira vez que ela não acontece. Foi nas guerras e ano passado, né? Que na pandemia ela não aconteceu. COVID.
E eu acho que a gente vai ter a mesma fissura que foi no Mundial, quando a gente viu aquela torcida toda lá em Flandres, aquilo lá encheu, acalentou os nossos corações aqui, pandêmicos, em Roubaix não vai ser diferente.
A galera vai arrastando, todos os belgas bêbados vão rolando.
Tá terminando, assim, assistindo no velódromo, que é uma festa mesmo, né?
É uma festa, é completo, cara. Tudo é legal, tudo na Paris-Roubaix é legal. Talvez um pouquinho menos para quem vai pedalar, mas para quem vai assistir é perfeito.
Agora você correu, Nico?
Paris-Roubaix não. Eu andei muito naqueles paralelos, porque eu morava muito próximo à divisa, morava a 20 quilômetros do velódromo, mas já na Bélgica. Então eu treinava muito pela região e tudo, mas correr efetivamente não. Para algumas provas que passavam nos paralelos, que a prova utiliza, sim. Mas Paris-Roubaix não, é uma que eu tenho no meu checklist dos sonhos aí.
Eu acho que todo mundo. Todo mundo.
São poucos, são muito poucos que correram, né? O Leandro vai saber dizer brasileiros que correram. Acho que o Murilo, o Palha correu também, e o Mauro.
Inclusive, a cena do Murilo atacando o Arenberg é uma das cenas que eu reposto todo ano.
Entrando em primeiro, né?
Você está chegando no ciclismo agora e você precisa ver o Murilo atacando em Roubaix, no Arenberg. E o Mauro Ribeiro foi muito bem também. O Mauro Ribeiro já foi competitivo, chegou no pelotão principal e tal. O Brasil viveu bons momentos em Roubaix.
Agora a citação, não sei, você já viu essa para fechar também. A corrida é uma merda, a corrida é uma porcaria, é uma loteria. Você dói o tempo todo, todos os ossos e tal. Mas você faria de novo? Sem dúvida alguma.
Eu nem te perguntei isso, cara, que eu tinha certeza.
Sem dúvida alguma, faria de novo.
Assim como o Cleto, ciclistas amadores e profissionais vivem esse dilema de sofrer com as peculiaridades da Paris-Roubaix e também de defini-la como a mais incrível prova do ciclismo mundial. Eu acredito que você vai assistir a prova nesse final de semana com um olhar diferente depois dessa conversa. E era essa a nossa intenção. Se você está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, siga o Gregário Cycling no seu player de podcast favorito e receba sempre os nossos conteúdos. E se você estiver ouvindo a gente no Apple Podcast, avalie nosso conteúdo, nos dê as 5 estrelas e permita que mais gente conheça o Gregário Cycling. Um grande abraço e até a próxima!